Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
O mundo do jornalismo está a mudar, caminha rapidamente para a digitalização. Em Moçambique, os desafios incluem a formação e fim da autocensura. Professor de jornalismo na Universidade Eduardo Mondlane, Celestino João Guete, que afirma isto, está aqui nos Estados Unidos no intercâmbio e conversamos com ele sobre esses dois pontos nesta agenda africana. Para ele, a abertura a novas ideias em Moçambique é crucial.
O avançar com as ideias de Moçambique, nós temos tido algumas dificuldades. São as barreiras burocráticas que a gente encontra para que as ideias se efetivem. Agora, isso aqui precisa levar algum tempo e ensaiar com, digamos, as estruturas académicas e também pessoas que estão em frente, que percebam que o mundo do jornalismo está a mudar. Estamos a mudar para o digital. O verdadeiro digital, que não tem fronteira, que não tem limitação, que cobre todo o mundo em simultâneo. Onde todos têm a palavra, onde todos têm a liberdade de expressar, o jornalismo já não pertence a uma classe, uma elite exclusiva de jornalistas. Já está aberto, está democratizado, digamos assim. Claro.
Esta exposição de professores de jornalismo, como o Celestino, a outro sistema, não só o americano, também abre um desafio que se calhar podem lutar para implementar essas mudanças, não só do ponto de vista tecnológico, mas também ao nível de abordagem no geral.
E vai mudar muito, porque eu agora estou neste momento a montar dois cursos de mestrado em jornalismo, todos na área de mídias digitais e na gestão de conteúdos digitais. Essas duas áreas vão me dar uma porta de entrada para implementar essas ideias que eu acabei de colher cá nos Estados Unidos da América. E não só, mas aquilo que eu já vinha tendo e contextualizar as ideias colhidas cá na realidade moçambicana. Agora, isto já é um bom sinal que a minha universidade, a Universidade de Eduardo Mondlane, possa exatamente ter uma abertura para um novo campo de ensino de jornalismo.
Professor Celestino, o seu país, Moçambique, tem neste momento, se calhar, a primeira ou segunda geração de jornalistas formados em universidades. Isto representa, como pesquisador também da área de imprensa, uma mudança. Neste momento, qual é a leitura que tem deste cenário, de que temos já pessoas graduadas em universidades com maior oportunidade de formação em comparação com o que era há 20, 30 anos atrás?
Não, é que estamos a viver uma era de grande mudança. Algumas universidades ainda mantêm um currículo de ensino muito antigo, digamos assim, apegado às teorias e pouca prática. O jornalismo exige prática. Acontece que, na verdade, o que nós precisamos, em termos de grandes mudanças, é mudança do plano curricular de formação dos jornalistas em Moçambique. O que nós temos como uma grande vantagem, que agrega um grande valor ao jornalismo, é de uma geração de jovens que estão a fazer prática de jornalismo. Só que é uma geração de jovens que não tem, alguns não têm formação nenhuma. Porque o mercado do ensino superior, de formação da área de jornalismo, não emprega automaticamente os que saem. Porque o mercado é muito pequeno e o tal mercado precisa apenas daqueles que não têm grandes conhecimentos ou grandes formações por causa das compensações salariais. Dali que eles absorvem mais aqueles que não têm formação ou mesmo os que vêm do ensino básico do jornalismo. Agora, o que é preciso mudar isso é que, na verdade, que o jornalismo precisa de absorver a nova geração e mudar a mentalidade de fazer o jornalismo para uma nova era. Essa tal nova era é a era que já estamos a viver, é a era em que todo mundo já fala dela. Estive agora num seminário internacional em Chicago. Toda a linguagem, todos os painéis, as discussões giravam em torno do jornalismo para a era digital. Então, não resta dúvida que nós temos que mudar também a forma de fazer e ensinar o jornalismo em Moçambique.
Este desafio de as empresas, os empregadores não preferirem os graduados, não frustra um professor que parece estar a formar um exército de desempregados, futuros desempregados?
Não tanto, porque dá um certo gozo saber que os estudantes têm uma formação numa outra vertente. Estamos a falar de vertente de comunicação empresarial, claro. Também em área de jornalismo, de comunicação. Ora, os que nós estamos a formar, os estudos que nós fizemos anteriormente, mostraram que o grosso número dos estudantes que são formados nas universidades vão para a comunicação empresarial. E poucos são absorvidos agora no mercado de comunicação como tal, prática no jornalismo, o jornalismo da rádio, da televisão, por aí em diante. Ok, eu espero que isto venha a mudar nos próximos tempos, porque a indústria mediática está a mudar bastante em Moçambique, o que significa que haverá maior espaço de integração dos que são formados em área de jornalismo.
A continuidade deste cenário, se não mudar, poderá manter este aspecto precário, digamos assim, da abordagem jornalística em Moçambique?
Sim, nós continuamos com problemas sérios da abordagem jornalística. O problema sério está no próprio sistema em si. Estamos a falar do sistema regulatório, digamos, das associações que congregam o próprio jornalista e tal. O que tem a ver com a questão da ética profissional? A ética profissional deve ser um debate muito sério, deve ser um assunto que deve ser discutido todos os dias em Moçambique por parte da classe jornalística atual. O que significa que, do nosso lado académico, a formação teórica e a formação de advertência para o novo mercado, ela existe. O que falta é, do outro lado, estamos a falar do sistema, do próprio mercado de empregabilidade, daqueles que trabalham na área de jornalismo, fazerem um controle ético exatamente do jornalismo, do jornalista, da nova classe jornalista, quanto à prática do jornalismo. Sempre são reportados casos de jornalistas desonestos, casos de jornalistas que, na verdade, não cumprem com exatamente a sua, digamos, ética profissional. Então, essa é a preocupação que nos coloca neste momento, como académico, como investigador, em relação à ética jornalística. Isso é um grande desafio que temos por frente.
O facto de o Estado subsidiar as maiores empresas de jornalismo, o caso da Rádio Moçambique, o caso da Televisão de Moçambique, não também contribui para afetar a liberdade de que a imprensa deveria ter no país?
Isso é uma discussão que nós temos levado em seminários, em workshops lá em Maputo, sobre o serviço público da radiodifusão. O serviço público da radiodifusão, eles devem mudar nos próximos tempos. Porque nós temos um serviço público totalmente subsidiado pelo Estado. Tendo um serviço público subsidiado pelo Estado, isto não é problema nenhum. O problema está na nomeação dos gestores de rádio e da televisão pública, que, na verdade, deviam ser gestores um pouco isentos, que dessem um pouco mais de liberdade a eles, que eles fizessem um jornalismo de verdade. Agora, o que acontece é que o próprio orçamento para a área da rádio e da televisão está sendo um orçamento, digamos, discutível. Há deficiências grandes em termos do financiamento da rádio e televisão moçambicana, o que significa que o sistema deve se colocar numa posição um pouco distanciada nos próximos tempos em relação a esses dois órgãos públicos, para que tenhamos serviço público de verdade. Esse é o grande debate, é o que temos discutido em grandes reuniões, em seminários e tal. Esperemos que a nova lei que fosse submetida ao Parlamento, aliás, ainda está para se submeter ao Parlamento, a lei da radiodifusão, que engloba também os mídias digitais, ela consiga fazer uma revisão profunda na radiodifusão moçambicana. Radiodifusão pública, claro, inclui isto. De modo que ela seja uma rádio puramente pública, ao serviço do público. Isso não quer dizer que os outros rádios não fazem serviço público. Fazem serviço público. Mas a rádio financiada pelos contribuintes, essa deve fazer um melhor serviço público.
E não limitar-se à propaganda, se calhar.
Certamente que sim. A propaganda, e além de propaganda, todo o gatekeeper que existe por trás da rádio, do controle da informação e também da autocensura. Autocensura é um conceito que, na verdade, acaba exatamente por não fazer um jornalismo de verdade, porque a pessoa, o jornalista, se autocensura a si próprio, por medo de perder emprego ou por medo de uma outra razão qualquer. Então, isso pode dificultar, de certa forma, uma prática correta do jornalismo.
Aliás, a autocensura é muito mencionada em estudos sobre a liberdade de imprensa, que muitos países que mostram sinais de avançar no jornalismo acabam sendo vítimas deste aspecto que o próprio jornalista cria limitações para si. Como combater isto?
Exatamente, tem a ver com a própria liberdade. O que assenta o jornalismo é a liberdade do próprio jornalista, poder trabalhar à vontade dentro da sua área profissional, certamente com uma certa regulação. Mas, não havendo esta liberdade, o jornalista trabalha com medo. O medo não é profissionalismo. O medo não faz avançar uma prática jornalística correta, porque acaba exatamente frustrando. Certas peças produzidas pelo próprio jornalista não passam completamente porque elas vão sofrendo cortes. Coberturas em determinados eventos, o jornalista proibido, ou o jornalista não pode ir cobrir por medo de perder o emprego, também é uma outra forma. Claro, isso tudo vai se ultrapassar. Nós estamos numa fase muito incipiente, digamos assim, do jornalismo, e que estamos a avançar aos poucos para uns patamares que os outros países têm, digamos, jornalismo. Não podemos dizer que vamos atingir o top de um jornalismo perfeito moçambicano. Claro, tem etapas que temos que passar.
Celestino João Guete, professor moçambicano de jornalismo, de visita aos Estados Unidos, foi a página Agenda Africana com Amâncio Miguel.